Bom, em primeiro lugar, meu bom dia a todos presentes. E gostaria, assim, de uma maneira bastante expressiva, um apreço pelo o convite que feito pelo senador Ivo Cassol, que nos trouxe até aqui, para mostrar para vocês o que já parte do trabalho que foi apresentado se iniciou com a minha ida, digamos assim, para São Carlos em 1992, para ser orientado pelo professor Gilberto Quieres, que foi o primeiro a participar aqui da nossa fala, e que, por meio dele, eu pude fazer com todo critério científico, rigorosamente, obedecendo tudo aquilo que a química havia me ensinado ao longo dos 45 anos de trabalho até então, procurar sintetizar uma substância chamada fosfetanolamina. Esse é o nome genérico dela, não é o nome IUPAC, ou União Internacional de Química Aplicada. O nome dela é 2-aminoetanol de hidrogênio fosfato. Pois bem, mas ela ficou sendo conhecida como fosfetanolamina, e alguém, inclusive, gostaria de salientar que essa substância foi, por muito tempo, foi muito tempo, por pessoas da área médica, inclusive, pelo nome de fosfoamina. Assim ela começou a ser chamada. Ela foi batizada assim. A palavra-chave foi usada no início por fosfoamina. Eu não conheço a pessoa, mas ele sintetizou um pesticida com o nome de fosfoamina, que leva na estrutura da substância uma substância chamada ácido fosfórico e uma outra de etanolamina. Ó, juntando as duas, você cria uma substância que leva o nome de fosfoamina. Na ocasião, eu trazia essas substâncias de São Carlos até Uberaba, onde eu lecionei por 20 anos na Universidade de Uberaba, UniUB, na área de farmácia, engenharias e farmácia, com mais ênfase à farmácia. Pois bem, quando eu passei essa substância para a primeira pessoa em Uberaba, que foi uma médica, ela quis me enforcar, porque eu estava dando uma substância, digamos, à mãe dela, para tratar da mãe dela, uma substância tóxica, né, altamente tóxica. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para iniciar a minha fala com relação à provocação que agora eu vou mostrar para vocês, que, por favor, Elton, eu gostaria de mostrar para vocês o que provocou ao professor Gilberto Quieres e a mim a busca de sintetizar a fosfetanolamina. Tanto é que aí daí o nome, fosfetanolamina sintética. Por que o nome de fosfetanolamina sintética? Ora, para aqueles que dominam a ciência, sabe muito bem o que vem a ser isso. Mas para aqueles que não dominam, essa substância, ela é naturalmente, é uma substância naturalmente produzida pelo nosso organismo e por demais organismos. E ela vem de encontro com tudo aquilo que os professores que me antecederam, e com a fala que virá depois, com o Dr. Renato Meneghello, mostrar para vocês o quanto que essa substância, gente, ela é importante. E essa ênfase que eu dou a essa minha fala é por estar há 25 anos, não na expectativa, mas na esperança que um dia ela chegasse até essa casa. Isso foi uma esperança que culminou com esse momento. E ela chegou a essa casa. Agora, eu gostaria que ela saísse daqui com o aval dos senhores senadores, deputados, senadores, enfim, os políticos do nosso Brasil, que dê atenção a essa substância. Essa substância, meus queridos presentes, ela não foi feita do dia para a noite. Foram 8 anos de pesquisa na Universidade de São Paulo para chegar à conclusão que os pacientes futuros não tomariam aquilo que o professor, os dois professores que me anteciparam, disseram com muita propriedade, que viriam tomar garrafada. Portanto, 2 anos e meio nós ficamos na tentativa de chegar a um cristal ultra puro que permitisse chegar à molécula, ao seu arranjo molecular, pelo meio mais refinado que nós temos para essa situação, molecular orgânica, ou seja, molecular orgânica, uma redundância, desculpem, mas foi a difração de raio-x viabilizou mostrar essa molécula que nós iríamos utilizar. A partir de então, eu mesmo comecei a fazer uso dessa substância.
Só um minutinho, por favor. Presidente, há uma reclamação de que na TV Senado não está sendo identificado o nome dos palestrantes. Então, o pessoal não está conseguindo entender quem está falando.
Saber que tá. Obrigado. Vamos providenciar. Desculpa, pessoal. Obrigado, senador Blair.
Eu queria um pouquinho de água, você tem aí?
Vou pedir para o meu amigo Wellington que apresentasse o primeiro slide. Edgar Lawrence Ottaus. Quem vem a ser esse homem? Foi um pesquisador canadense que isolou pela primeira vez a partir de células tumorais de bovinos. O que até então, o trabalho dele ficou engavetado por de 35 até 92, praticamente. E inúmeros outros trabalhos apareciam, mas não existia até o momento a internet. Então, o nosso sistema de comutação, buscar os artigos fora do Brasil, porque aqui até então não existia nenhum artigo relacionado com o nosso propósito de trabalho, diante daquilo que eu teria que, o mais rápido possível, digamos assim, defender, que seria o meu doutorado, que eu iniciei pelo mestrado, mas agradeço ao professor, mais uma vez, o professor Gilberto Queres, por ter reconhecido o meu desempenho em 1 ano de trabalho, de passar para o doutorado direto. Muito bem. Iniciamos com mais, um pouco mais, digamos, não digo apreensivo, mas com muita cautela, o nosso trabalho de trabalho relacionado a culminar com o cristal que eu vou mostrar para vocês na sequência do alto raso. Obtivemos, quando eu defendi a minha tese, se ele estiver me ouvindo, o professor Benedito, da Universidade de São Paulo, ele disse: Otaviano, você poderia terminar seu trabalho aqui com essa rosa. É um monoclínico, um cristal monoclínico, que permitiu, é uma representação que nós temos ali, por ORTEP, e mostrando esquemas e ligações por ligações de hidrogênio, para não estender demais a minha fala. Vocês observem que são todas células unitárias da fosfoetanolamina, ou seja, um grupo fosfato ligado a um grupo etanolamina, formando a fosfoetanolamina. E, na sequência, nós ficamos, assim, de uma certa maneira, muito, não digo eufórico, mas extasiados de chegar a essa conclusão. Por que extasiados? Porque, como se trata de um éster, essa substância, todos os ésteres, com raríssimas exceções, passa pelo fenômeno de hidrólise. Então, nosso trabalho de 5 anos, praticamente, desculpem, trabalho de 4 anos, nós teríamos jogado por terra. Porque nós havíamos chegado numa substância que sofria hidrólise. O que, que nós resolvemos fazer? Vamos acabar com esse impasse. Como? Obter o cristal por via aquosa. E assim foi o nosso procedimento. Recristalizamos para garantir se nós estaríamos ingerindo a fosfetanolamina que viria suprir, mostrar, ou seja, dar continuidade, como foi feito pelo professor Durvanei Augusto Maria, e que será complementado, acredito, pelo médico, doutor Renato Meneghello. Enfim, mais algumas, 2 slides que eu vou apresentar para vocês, uma espectrofotometria de transmitância na região do infravermelho, para mais uma vez, segundo o professor que me arguiu na tese, para que você está fazendo isso, sendo que a difração de raio-x já comprovou tudo? O cristal não. O cristal poderia ser uma outra coisa que estivesse contida dentro dele. Mas a difração de raio-x mostrou que não era isso. Pois bem, a partir dessa espectroscopia, nós partimos para a termogravimetria. Fizemos aqui uma inversão, desculpem. A conformação da determinação da espectroscopia por ressonância magnética nuclear. Tudo isso no laboratório da Universidade de São Paulo, no campus São Carlos. E eu gostaria de externar, ainda que foge um pouco da minha fala, mas aos meus colegas da Universidade de São Paulo que me ajudaram nesse trabalho. Por favor, aqui nós temos uma decomposição por termogravimetria no ambiente de ar, certo? De maneira dinâmica, óbvio. E, na sequência, para chegar a uma conclusão final, nós fizemos o trabalho de volumetria para comparar com o que havia sido apresentado para mim, para o professor Gilberto, um artigo de relevância que nos levou a determinar aquilo que o presidente da Câmara disse, talvez algumas pessoas não entendem, que é as constantes de ionização. Por meio dessas constantes de ionização, a partir do PK1, do PK2, do PK3, é que foi possível dar início a todo o trabalho que veio pela frente e culminou com a fosfoetanolamina. E eu termino por aqui, porque é um entusiasmo muito grande estar na presença dessa casa, apresentando para vocês, tendo a oportunidade, pessoal, entenda isso, de mostrar um trabalho científico fascinante, que fascinaria vocês como políticos que estão abraçando a área da política, assim como nós, pesquisadores da área da química. Muito obrigado a todos.